Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Luísa Pisky e esse é o A Hora do Podcast. Hoje nós iremos falar sobre o filme Hereditário. A gente divide esse episódio em três partes, eu explicando um pouquinho sobre o filme, depois dando uma certa crítica, misturando ele, pesquisando um pouco sobre storytelling, depois fazendo uma análise sobre a jornada dos participantes do filme, dos personagens do filme, por meio do storytelling. E eu concluo dando minhas considerações finais sobre esse episódio. Então vamos lá. O filme começa com uma família de classe média alta em luto pela morte da matriarca. Ellen, que morreu por questões da idade mesmo. Ela passou os últimos momentos da sua vida na casa de sua filha, Annie, e junto da companhia dos seus netos Peter e Charlie, e do marido de Annie também, que no final nós faremos uma análise mais profunda sobre ele. Após a morte de Annie, começa a acontecer várias perturbações dentro da casa. Após a morte de Ellen, começa a aparecer fenômenos meio estranhos. A filha mais nova, Charlie, começa a ficar mais inquieta, ela começa a manifestar desejos estranhos, como numa cena que ela pega um passarinho e corta a cabeça dele com uma tesoura. Então a gente pode ver essa progressão já no início do filme. Então o diretor ele já coloca esse sentimento pra gente se preparar para o pior no início do filme e já coloca o clima, esse clima de terror. Após esse episódio da Ellen ter morrido, da Charlie ter mostrado sinais de psicopatia, o filho Peter não parece estar tão abalado assim. Ele então vai encontrar com seus amigos em uma festa e acaba tendo que levar Charlie junto porque a mãe mandou para que ele levasse a irmã, para ela tentar conversar um pouco com as pessoas, porque a mãe sabia da falta de sociabilidade que a filha tinha para com a sociedade. Muito bem, antes deles saírem, a mãe avisa para Peter que a Charlie não pode comer nozes. Peter acena, fala ok, tudo bem, já sei disso, leva a menina e no meio da festa se separa dela. Ele vai sair com os amigos, vai usar drogas, vai ver a namoradinha. Enquanto isso, Charlie tá na mesa de comida, comendo com fome, até que ela avista um bolo e ela decide pegar um pedaço. Após isso, tem uma cena que mostra as pessoas fazendo esse bolo e botando nozes, muitas nozes. E a Charlie vê isso, começa a entrar em pânico, vai atrás de Peter, passando mal já com a mão na garganta. E Peter, desesperado, pega o carro, sai correndo. E eles passam a mais de 100 por hora nas pistas. Charlie sem ar para respirar, quer tomar um pouco mais de ar, abre a janela e bota a cabeça para fora da janela, que acaba fazendo com que, em certo momento, ela bata com a cabeça em um poste e morra. Ela é decapitada pelo poste. Peter viu a cena, presenciou a cena, porém ele não sabia o que fazer. Levou o carro para casa e deixou que sua mãe descobrisse no dia seguinte a morte da filha dela. Pois bem, por que que essa cena é importante, né, no filme? Por que que a gente consegue ver que essa cena é essencial pro filme? Porque a gente consegue perceber que a avó, no decorrer do filme, a avó ela sempre falava que Charlie era a favorita. Porém, ela ainda queria que a Charlie fosse um menino. Por quê? Porque esse filme ele gira muito em torno da mitologia. Na mitologia da Goetia e dos demônios da Goetia. Um deles é o Paimon, que é um dos reis do inferno. Ele é relatado, assim como você vai ver no filme, por um homem com o rosto mais afeminado, com o rosto mais feminino, que anda em cima de um camelo. E nesse camelo, pendurado nele, existem três cabeças cortadas. Após a morte de Charlie, o clima ele fica mais pesado. A mãe acaba se culpando pela morte da filha, acaba culpando o filho por não ter ido atrás dela, não ter falado nada, não ter ligado para a polícia. acaba que ela busca socorro, uma daquelas terapias de grupo, e conhece, acaba conhecendo Joan, que é uma mulher que perdeu um filho, né? E ela conta pra Anne que conseguiu falar com o filho dela depois de uma sessão espírita. Pois bem, Anne então fica interessada e vai atrás, né, da Joan, vai até o apartamento dela e acaba conseguindo falar com a Charlie. Ela acaba conseguindo falar por meio de um quadro negro. A Charlie escreve alguma coisa lá, como tipo, oi mãe, tudo bom, alguma coisa assim. Anne então se emociona, se despede de Joan, vai embora. Assim que ela vai embora, ela olha pro tapete e pensa, caraca, ela fala, né, pra Joan, minha mãe tinha um igualzinho a esse, só que o bordado era diferente. Então ela já vai embora, isso já é um ponto a se manter a atenção, né, se prestar atenção no filme, porque o filme ele vai soltando dicas sobre o que está acontecendo o tempo todo. Aí depois dessa ida, né, dessa sessão espírita para tentar invocar a Charlie, a Anne, ela dá permissão pro demônio, né, pro Paimon, invadir o mundo, né, invadir o mundo deles. Ela força um condutor entre o Paimon e o mundo real. Então, a gente consegue ver que o pai da família, ele funciona muito como a ponte racional, a ponte de quebra, né? Do racional para o mundo mágico, ele consegue ser o ceticismo. Ele funciona mais como o cético da história. Ele duvida toda hora que seja alguma coisa relacionada a demônios, até fala que a mulher dele tá louca, que ela tá afetando o filho deles, e tudo isso. Porém, a gente consegue ver no filme que não é nada disso, na verdade é um demônio mesmo. No final, o demônio ele acaba matando o marido e possuindo a Anne. Porém, no decorrer do filme, você consegue ver que ele só pode possuir um corpo masculino. Por isso que a avó falava tanto para Charlie que ela queria que Charlie fosse um menino, porque ela queria que Charlie fosse possuída pelo Paimon e desse tudo certo naquela época. Então ela teve que esperar um pouco para que o filho crescesse, né, o Peter crescesse e ele pudesse ser possuído pelo Paimon. Então tá, no ato final, Anne é possuída pelo demônio e vai atrás de Peter. Peter acorda, ele estava dormindo, né, já era noite. Percebe que a mãe dele não estava batendo muito bem na cabeça. Ela vai atrás dele, tenta matá-lo. Ele acaba fugindo, ela acaba sumindo, então você não sabe o que está acontecendo. Ele vai até o sótão e percebe que a mãe está amarrada com uma corda no pescoço no sótão, e ela acaba tentando cortar a própria cabeça com essa corda, e ela consegue, né? Ela se mata e o Paimon escapa novamente. Então ele olha essa cena, ele vê que ele está cercado por pessoas daquele culto e se joga pela janela. Peter então se mata e aí Paimon consegue finalmente entrar no corpo de Peter, fazendo com que o desfecho final seja ele, Paimon ou Peter, entrando na casinha de árvore que tinha na casa deles e vendo o altar, né, pro Paimon, uma estátua dele com a cabeça da Charlie ao invés da cabeça dele, a sua mãe, a sua avó, o corpo das duas em posição de adoração, né, curvadas. E você consegue ver que as duas faltam a cabeça. Então você consegue perceber que as três cabeças do Paimon que ele carregava nesse filme seriam a cabeça da Charlie, da mãe e da avó. No final, eles conseguem o que querem, né? O mal venceu no final. Eles concluem, né, essa parte do filme, de eu contando um pouco da história do filme. Agora nós vamos para a parte onde eu falo um pouco sobre o storytelling, sobre a jornada que teve nesse filme. E no final eu vou dar o meu parecer, vou falar, né, sobre um pouco mais, de uma maneira mais crítica, sobre esse filme e como ele se encaixa no conceito de storytelling. Segundo a Dilson Xavier, em seu livro Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, cada história tem seu universo e cada universo tem seus códigos. É no significado desse conjunto de códigos que reside a verdade de cada história. Como assim? O universo do Hereditário, o universo que Ari Aster, o diretor, o mesmo de Midsommar e A Bruxa criou, foi um universo fantasioso, puxado para aquela mesma história, aquelas fábulas de demônios antigas que precisam entrar no corpo de alguém para oferecer riquezas imensuráveis para aqueles que os convocam. Desde o início, o clima do filme te envolve nisso, te envolve nessa história e faz com que você compre ela. Então, isso torna a história convincente. Ele caminha para isso, a história é construída para isso. A gente tem Ellen, a gente tem Anne, Peter e Charlie como personagens principais. A gente consegue ver que Ellen morreu, só que na verdade ela fazia parte de um culto ao Deus Paimon. Ela era líder de um culto, ela era chamada até de rainha pelo culto. A gente consegue ver Anne, que foi uma filha que não teve amor da mãe muito tempo, e só quando ela ficou doente que foi para casa dela. Então, a gente consegue ver toda essa construção da história com o passar do tempo. A gente consegue ver também a recusa da maternidade que Anne teve, porque ela não queria ter filhos, pelo modo que a mãe tratou ela. É aí que a gente consegue ver o título do filme, que é Hereditário. Conta a história, né, de como que passa de geração em geração essa doença. Pode passar de geração em geração loucura também, alguns jeitos, alguns trejeitos. Ou pode passar também demônios, né, como é o caso desse filme. Alison Xavier também fala que, uma vez convincentes os códigos dentro das expectativas tacitamente pré-estabelecidas entre as partes, ou seja, entre o autor e o público, resta apenas ser consistente, ou seja, você estabeleceu uma regra sobre esse personagem. Você estabeleceu que a Ellen era a avó que não foi uma mãe boa, que deixou marcas na filha, porém, quando voltou sendo mais agradável com a neta. E ela morre. Aí você moldou um personagem misterioso, um personagem que se contradiz muitas vezes. Então, basta ser consistente com isso, sabe? E aí que o diretor Ari Aster, ele acertou, né? Todos os personagens, eles têm as características extremamente marcantes, eles têm características extremamente dramáticas. Até demais. Por exemplo, tem uma cena que o Peter, ele acaba sendo possuído rapidamente por Paimon e ele acaba batendo a cabeça dele várias vezes contra a mesa da sala de aula, fazendo com que ele quebre o nariz. Isso aí é um jeito muito marcante, um jeito muito dramático, né, de se atuar. Então você acaba comprando. Por quê? Porque o diretor, ele se propõe a fazer isso e ele muda a história ao redor de um jeito que se mantém a narrativa, se mantém convincente e consistente, mesmo não existindo em algumas religiões, sabe? Mesmo algumas religiões não acreditando em demônios. Você se convence disso. Agora eu vou falar mais de uma maneira crítica, né? Vou falar um pouco sobre a minha opinião do filme. Esse filme ele foi lançado em 2018. Ele é um dos melhores filmes de terror da nossa geração. E foi considerado o melhor de 2018. Eu acho que o torna realmente especial, o que o torna impactante, convincente, é mesmo a atmosfera da família, essa construção que tem ao redor da família sendo convincente, mostrando os dramas que uma família pode viver no dia a dia e dando um toque meio sobrenatural à história. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Isso acaba envolvendo o espectador de uma maneira que ele acredite no que ele está vendo, de uma maneira que ele vá pe dormir pensando nisso. Ele vale a pena, o filme ele vale a pena ser visto e vale a pena ser estudado também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima para mais um A Hora do Podcast.